Boa noite. Antes de nós começarmos a orar, eu quero responder uma pergunta que me fizeram. Eu acho que a pergunta tem tudo a ver com este momento que estamos enfrentando e que vai ser muito bom como uma prática nessa noite para nós. E perguntaram assim, faz umas 2 horas atrás, que é se gloriar durante a tribulação? Pega comigo um pouquinho, só para a gente orar sabendo como orar. Deus é bom e fiel. Tem perguntas que são fantásticas. Romanos capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Mas a pergunta está no versículo 3. Que é se gloriar durante a tribulação? Essa era a pergunta. E nós sempre estamos em tribulações, ou financeiras, ou de relacionamento, ou tribulação em relação à saúde, ou em relação a decisões a serem tomadas. Sempre o diabo está levantando alguma coisa para roubar a palavra do seu coração, do meu coração. O diabo veio matar, roubar e destruir. Eu não vou falar sobre isso essa noite, mas o que está no meu coração para eu falar é sobre aprendermos a enxergar o mundo invisível. Porque se você ignorar o mundo invisível, você é tolo. Porque o mundo invisível é mais real do que aquilo que você enxerga. E se você ignorá-lo, você é presa fácil para ele, e ele vai destruir você. E como que ele destrói? Como ele devora? Através de ansiedades, levando você a práticas que não terão um final muito bom, que o final é morte. Há muitos anos atrás, eu falei com um homem que ele disse para mim assim, ó, Rita, eu já tive mais de 100 mulheres, eu tive muito dinheiro. Mas hoje, no final da minha vida, eu daria qualquer coisa para voltar no passado. Porque eu perdi esposa, filhas, perdi tudo. E não tenho nada. Nem a beleza me restou. Não troque aquilo que é valoroso por algo que é supérfluo. Que não é nada, é vão. A vaidade, ela é vazia. Ela é vã. Não tem nada. Nada. E nessa noite, o teu desafio e o meu desafio é nos agarrarmos à palavra, à verdade. Não estamos aqui brincando de sermos cristãos. Nós queremos andar nessa vida abundante que Jesus tem para nós. Vida maravilhosa e poderosa. Então, vamos responder a pergunta. Romanos 5. E aqui Paulo traz uma revelação fantástica. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo aqui, olha, um dia no passado eu fiz tudo errado, mas Ele me perdoou. Eu tenho paz com Deus hoje. Hoje a minha consciência é de paz com Deus. Ele lavou os meus pecados, Ele me perdoou. Hoje eu sou amigo, amiga de Deus, família dEle. Acabou o passado. E o segundo versículo diz assim, por intermédio de quem? Obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Hoje, nós estamos firmes, fundados nessa graça. Eu cheguei nessa graça, eu saí da lei, do legalismo, cheguei na graça por fé em Jesus Cristo. Eu estou firmada em algo que eu não fiz nada. Ele me colocou, Ele me justificou. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu creio, por fé, eu cheguei a essa graça. Estou firmada nela. Ele me firmou aqui, Ele me colocou nesse lugar. Justificada em Cristo. Por que eu quero que você entenda isso? Para você parar de olhar para as suas fraquezas. E olhar para a força dEle, a glória de Deus, a palavra dEle. E começar a ficar cada vez mais fundamentado nessa verdade. Se edificando nessa fé. De que jeito? orando no Espírito Santo, confessando a verdade, entendendo que a tua carne é contra você, as vontades da tua carne te levam à destruição. Adianta fazer birra? Quem faz birra é ele que sai embirrado. Adianta fazer chantagem? Isso é muita meninice. Nós temos que nos firmar numa verdade, quem somos, e pararmos de ficar chorando na beira do caminho, levantar, sacudir a poeira e continuar firme, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que anda pelo mundo. Nós temos uma autoridade em Cristo. Andamos em santidade de vida. Podemos olhar cara a cara para o diabo e dizer: retrocede, você não tem nada em mim. Fomos feitos justos. Temos que parar de olhar as nossas fraquezas e entender aquilo que Deus quer fazer através de nós para abençoar a nossa casa, nossa família, os nossos amigos, os nossos negócios, a nossa cidade, o nosso país. Pensar como Deus pensa. Isso que é importante. Olha só, vamos continuar lendo para chegar na pergunta. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Se gloriar na tribulação, meu Deus, estou cheia de tribulação, como que eu vou me gloriar? O que é isso? Se gloriar na tribulação é você reconhecer que Deus é maior do que a tribulação. Isso é se gloriar na tribulação. É você olhar e enfrentar o problema e dizer: o meu Deus é maior. É maior do que isso que eu estou enfrentando. É maior do que isso que eu estou enfrentando. O meu Deus é maior. E você está lá com as mãos erguidas, não importa o que seja. Se é enfermidade, se é inimizade, não interessa. Pai, eu te louvo, eu me glorio, porque eu sei que o Senhor é maior do que isso que eu estou enfrentando. O Senhor é maior, o Senhor é maior, o Senhor é maior. E você vai se levantando nessa força. E não ficar falando: ai, tudo errado, o meu problema é por causa de fulano, é porque minha mãe era assim, o meu pai era assim, o meu irmão é assim. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar à vitória é você entender quem você é, o quanto Deus te ama, o quanto Deus olha para você, e você é precioso demais para Deus, você é preciosa para Deus. Então vamos começar a reunião nessa noite e vamos aprender na prática agora. Você vai, eu não sei o que você está enfrentando. E aqui não é algo estático. Estamos em família. Eu quero que você se sinta à vontade nessa noite para você ficar de pé. Se você quiser andar, você ande. Se gloriando, dizendo: Pai, cada um aqui está enfrentando algo nessa noite. Eu estou dizendo ficar de pé, mas não é a postura. Você que pode ficar sentado, não importa. Mas fale para Ele. Não importa se é enfermidade, se é falta de dinheiro. Se alegre nele, diga: Pai, eu me glorio porque eu sei que o Senhor é maior, maior do que isso que eu estou enfrentando. Eu te amo, Pai, eu te amo, Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim. Eu posso vencer cada barreira que se levanta dentro de mim porque o Senhor é fiel. É você se alegrar olhando o poder dEle. E aí você vai experimentar na prática, nessa noite, que essa coisa vai sair de você. Que essa angústia, que esse desespero, que essa baixa autoestima que você tem vai sair de você. Porque Ele é fiel. Amém? Hoje não temos música, a música está no nosso coração. Então vamos ficar de pé, vamos começar a orar e agradecer e louvar o nosso Pai Celestial, porque Ele é poderoso. Ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. Ele é poderoso. Oh, Pai, nessa noite nos gloriamos. E você que está comigo pela internet, fica de pé E comece a dizer para Deus que Ele é maior do que aquilo que você está enfrentando. Ele é maior do que aquilo que veio contra o seu casamento. Ele é maior do que aquilo que veio contra o seu filho, contra os teus negócios. Ele é maior, Ele é maior. Diga, abra seu coração, abra sua, solte a sua voz. Não se importe com ninguém que está aqui nessa noite. Oh, Pai querido, muito obrigada. Esta é uma noite maravilhosa, uma noite poderosa, aonde nós olhamos, Pai, para aquilo que estamos enfrentando e dizemos: o Senhor é maior. O Senhor é maior do que tudo que estamos enfrentando nessa noite. O Senhor é maior do que todas as dificuldades que estamos enfrentando nessa noite. É o Senhor que nos faz saltar muralhas. É o Senhor que nos faz saltar muralhas. Tu és fiel, Pai. Nós nos gloriamos, Pai, nessa noite, porque sabemos que Tu és fiel, que Tu és maravilhoso, que Tu és fantástico, que Tu és poderoso, Pai. Muito obrigada, Pai, pela Tua fidelidade. Tu és Deus de grande, grande, grande fidelidade. Muito obrigada, Pai, nos gloriamos nessa noite, porque o diabo perdeu, ele perdeu a nossa casa, ele perdeu os nossos filhos, ele perdeu os nossos negócios, ele perdeu. A Tua fidelidade é poderosa. E nessa noite, Pai, o Teu braço é poderoso. Poderoso está alcançando aquilo que para nós era impossível de ser alcançado. É o Teu braço poderoso, é o Teu braço poderoso alcançando, Pai. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Não há nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer nessa noite. Que neste momento, Pai, muralhas estejam sendo derrubadas pelo poder do nome e do sangue do Cordeiro. Grilhões que antes, Pai, estavam nos aprisionando são arrebentados nesta noite, e a Tua glória se manifesta neste lugar. E a Tua glória se manifesta com quem está nos assistindo nessa noite. Você recebe aí, meu amado, minha amada, do poder e da glória de Deus. Se levante na força e no poder do Espírito. Nada, nada é impossível, nosso Pai Celestial. Oh, aleluia, aleluia. Muito obrigada, Pai. Tu és fiel, Tu és fiel. Tu és um Deus fiel.
Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que na... Canta comigo. O tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero Te amar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Tu és bom, Senhor, Tu és fiel e justo. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso demais. Então, se gloriar na tribulação, é de todo o teu coração você reconhecer que Ele é maior. Ele é maior, Ele é maior. É você olhar a grandiosidade dEle e erguer as tuas mãos e adorar a Ele. Não importa o que estão dizendo, falando, não importa. Importa que você sabe que Ele é maior. E aí você abre a condição para Ele vir e atingir o alvo. E dá para você aquilo que já foi conquistado na cruz. Amém? Vamos pegar comigo Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 23. Nessa noite eu quero falar sobre o poder de você enxergar o invisível. Como aquele que enxerga o invisível é poderoso nessa terra. Ele corre rápido. Ele sai, ele não fica aprisionado. O diabo tenta segurá-lo. A situação tenta detê-lo, mas ele continua correndo para o alvo. Ele vai se desviando, se desviando, se desviando. Porque ele sabe que ele está andando no sobrenatural da palavra. Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. E é isso que Deus quer que você experimente. Enxergar o invisível e avançar para o alvo. Deus tem tudo preparado. Você só precisa do favor do rei. Nós estaremos fazendo este estudo sobre a vida de Abraão. Abraão viveu numa época que não havia lei. E o relacionamento de Abraão com Deus perfeito, de filho e pai. Ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele como você tem, como eu tenho. E Abraão foi fiel a Deus. Ele deixou toda a idolatria dos pais, a tradição religiosa. Interessante que, lendo a vida de Abraão, você não vê Abraão desejando seguir deuses estranhos. Você não vê Abraão desejando olhar para outro Deus. Abraão era fiel, como num casamento. Quando você se casa, não existe um outro homem para você, só ele. Você só olha para ele, só ele é importante. Você nem cogita. Ninguém mais é belo ou é agradável aos teus olhos quanto ele, o seu amado. Assim também é você quando se casa. A sua esposa é só ela. Você só tem olhos para ela. Não existe em você infidelidade. Há um compromisso até que a morte me separe de você. É fantástico. Há um relacionamento, há uma transparência, há uma fidelidade. Eu não tenho medo dele, ele não tem medo dela. Os dois andam juntos. Eu não tenho que me defender dele. Eu não tenho que correr ou esconder coisas dele. E nem eu dela. Porque eu sei, eu confio no amor dele, eu confio no amor dela. Fantástico! Isso é um casamento firmado pela cruz de Cristo. Assim é o nosso caminhar com Jesus. Não existe mais horóscopos, não existe mais banho de descarrego, não existe mais colocar confiança em nada. É Ele, eu sei que é Ele. Ele me completa, Ele é tudo para mim. Isso é um relacionamento. Eu não duvido dele, eu sei que ele cuida de mim, eu sei que ele supre todos os dias as minhas necessidades. Eu sou feliz porque eu o amo e tenho o amor dele por mim. Eu não sou feliz porque as coisas vão bem aparentemente para mim, porque eu tenho a ele, eu sei que eu sou dele e sei que ele é meu. Isso é o caminhar em Deus. Ele quer que todos nós tenhamos isto. E a sua vida vai ser transformada poderosamente pela fidelidade desse Deus. Porque Ele, quando olha para você, Ele só quer te abençoar. Não é porque você faz coisas boas, é porque Ele já fez tudo. É porque Ele já fez tudo. E a vida de Moisés é uma vida bem interessante também. Olha Hebreus 11, 23. Pela fé, foi pela fé. Fé é algo que eu creio, mesmo não vendo, eu creio nessa palavra e vai acontecer. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais de Moisés não ficaram com medo das leis daquele país. As leis de Deus são maiores do que lei de qualquer país. Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém. As leis celestiais são maiores do que as leis da terra. Podem mais. É você crer nisso e avançar nessa verdade. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pare e pensa, ser chamado filho da filha de Faraó, um império na época, palácios, riqueza, toda a luxúria e vaidade do mundo, oferecidos para ele, riqueza, poder, luxúria, vaidade, tudo. Ele disse, não, eu não quero isso. Havia um motivo, ele recusou os prazeres transitórios do pecado. Por que transitórios? Porque ele entendeu que aqui tudo é passageiro, somos peregrinos. Você não leva nada com você quando você morrer. É a vida de Deus. Quer você queira, quer não. Estaremos todos diante de Deus um dia, todos nós. E não haverá desculpas. Não tem o que ser falado, porque vai ser como um telão na sua frente. Cada segundo da sua vida, cada fala, cada decisão sua estampada, você vai se calar. Porque não adianta você se esconder. Vai estar lá. Registrado. O dia de hoje está registrado. Cada fala que eu estou dizendo agora está registrado na eternidade. Está lá. Haverá outros cultos, mas nunca iguais a este. Este dia, a minha vida está sendo registrada agora no mundo espiritual. Eu escrevo pelas minhas escolhas, como você escreve pelas suas escolhas. Agora você vai escolher viver a verdade ou você vai escolher morrer por causa de coisas transitórias e passageiras. Olha só, continuando. Olha que fantástico. Glória ao Senhor. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme. Grifa na sua Bíblia, como quem vê aquele que é invisível. Ele enxergou o invisível. Enxergou o invisível. Isso é poderoso demais. Moisés fez uma escolha, porque ele enxergava o invisível. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia. Você sabe para onde você está indo? Você está com medo do quê? Do que você tem medo? Enxergar Deus. Enxergar aquilo que ninguém enxerga. Enxergar que a sua luta não é contra pessoas. A nossa luta, a Bíblia diz, é contra as forças espirituais nas regiões celestiais. É o diabo que diz para você que você não vai conseguir. É o diabo que diz para você que os teus negócios vão fracassar. Que os teus filhos vão ficar perdidos para sempre. Que você não pode, que você não consegue. É ele que fala. E quando ele fala, você ergue as tuas mãos, você diz, Pai, eu te louvo, porque tu és o Senhor que me justificou em Cristo Jesus. Porque eu fui feita digna, porque eu posso andar na tua verdade. Porque a verdade para mim é que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito. Eu sou a tua imagem, Pai. Eu sou a tua imagem e semelhança. E o Senhor é fiel à tua palavra. E eu não fico neste lugar de fraqueza. O teu braço é forte, ele me alcança, Pai, e me tira daqui. Porque eu confio em ti. E a minha casa não vai perecer. O meu casamento não vai perecer. Os meus filhos não vão perecer. Porque cada um dos meus filhos são ensinados do Senhor. É você que tem que abrir a sua boca e se gloriar diante de qualquer situação. Porque você sabe que o seu Pai é fiel. Porque você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É você que sabe. Então, nessa noite, nós temos que nos levantar na força e no poder do Espírito Santo. olhando aquele que pode todas as coisas. Quer ver? Vão comigo lá para o Antigo Testamento. Vamos para segundo livro de Reis, capítulo 6, onde Eliseu, que era um profeta, Eliseu ficou no lugar de Elias. Eu vou contar a história, depois nós vamos continuar lendo a partir do versículo 12. O rei da Síria levantou guerra contra Israel. Só que acontecia algo sobrenatural. Quando ele preparava emboscadas, quando o rei da Síria preparava emboscadas contra o rei de Israel, Deus falava para o profeta Eliseu, revelava para ele qual era a emboscada. E ele ia até o rei de Israel e dizia para ele. E o rei de Israel, sabendo da emboscada, fugia. E o rei da Síria começou a ficar preocupado, dizendo, tem alguém que está delatando as nossas conversas. Alguém está contando para o rei de Israel os planejamentos que fazemos. Só que não era um delator no meio deles. Era o próprio Deus de Israel falando, contando para o rei as ciladas que o rei da Síria preparava. E falaram para ele, olha, sabe quem conta? É um profeta. Um profeta em Israel chamado Eliseu conta tudo para o rei. E o rei foge. Então, olha só. Vamos ler agora. Versículo 12. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 12. Respondeu um dos seus servos, respondendo para o rei da Síria. Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, aí o rei da Síria disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Olha só, o rei da Síria mandou cercar com cavalos, cavaleiros, todo aquele lugar onde Eliseu estava. E o moço de Eliseu acordou de manhã. Quando ele saiu para fora, estava todo lugar forrado de homens de guerra, cavalos de guerra. Todo lugar. E ele ficou com medo. E aí ele correu e foi falar com Eliseu. Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que fantástico, que poder. O rei da Síria veio contra Israel. E Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia quem guardava a vida dele. Tranquilo. Ele conhecia Deus. Mas o moço dele não conhecia, não sabia direito. E começou a ficar apavorado quando ele viu o cenário cheio de carruagens, cavalos e armamentos de fogo. Ele pensou, agora nós vamos morrer. Somos dois contra tudo isso. Ah, vamos morrer. Duas pessoas contra um exército fortemente armado era impossível. Aos olhos humanos era impossível vencer. Aí Eliseu olhou para ele e disse, eu vou orar, não te preocupas. Disse, pai, abra os olhos dele para que ele veja quem está conosco. E os olhos do moço de Eliseu se abriram. E ele ficou extasiado. Porque aqueles que estavam com eles eram muito, muito maior do que o exército do inimigo. Então, nessa noite, nós temos que parar de olhar aquilo que é natural. Parar de olhar os nossos sentimentos. Parar de olhar as nossas fraquezas. E olhar aquele que tudo pode. Olhar para a grandiosidade do nosso Pai. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. O que, que Eliseu fez? O que, que ele fez? Nada. Ele andava com Deus. Ele conhecia Deus. Ele não ficou tentando se fortalecer na própria força dele, mas na de Deus. Você pode continuar nesse lugar de fraqueza se você quiser. Você pode continuar nesse lugar murmurando, falando mal de você mesmo, falando tudo aquilo que uma pessoa que conhece Deus jamais falaria. Você pode continuar se você quiser. Deus vai continuar no mesmo lugar imutável. Sempre pronto para te abençoar. Sempre. Tempo todo. Sempre pronto, pronto para te abençoar. É você que tem que se agarrar a essa verdade. É você que tem que abrir a sua boca lá naquele lugar secreto na sua casa. Como num casamento. Um casamento, um relacionamento é diário. Todos os dias você tem um momento do dia que você fica em secreto com teu marido, com a tua esposa. Todo dia. Eu tenho 24 horas do dia, eu passo 8 horas trabalhando, outras horas com meus amigos, falando com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, mas chega uma hora da noite que é só eu e o meu marido. Todos os dias, todos os dias, todos os dias eu estou com ele. Falando com ele, conversando com ele, todos os dias. Assim tem que ser o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Por isso é como um casamento. E essa pessoa que preserva o relacionamento dela com Deus, como num casamento, essa vence todas as coisas. Essa se destaca, essa é promovida, porque ela tem tempo para Deus. Você só dá tempo para quem você ama de verdade. Você só dá tempo para as pessoas que você considera como importantes. Para quem você não considera, você não tem tempo. Você não se importa. Você não dá o do seu tempo para ela. Porque não é importante para você. Você não tem que responder para mim agora. Olha para a sua vida. O quanto Deus é importante para você. O quanto Ele é importante para você. Das 24 horas do dia, qual é a fatia do dia que você entrega para Ele? Para dizer, Santo, 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 eu te amo. Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Abrir a boca. Não estou dizendo ler a Bíblia. Estou dizendo falar com Ele. Adorar a Ele. Permitir que o Espírito Santo ore por você. Deixando o Espírito orar por você. Sabendo que isso é construir a vida sobre a rocha. Sabendo que estes momentos que você passa com Deus são os momentos mais importantes, preciosos e poderosos, que faz você enxergar o invisível. E você abre mão de todos os prazeres do mundo. Porque você enxerga o invisível. Porque você caminha enxergando o invisível. Porque você sabe que um justo nunca fica desamparado. Porque você sabe que quando você persevera na verdade, o diabo, que é o pai da mentira, tem que retroceder. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. E a mentira não prevalece diante da verdade. Tem que cair, tem que ruir. É você que sabe. É você que é filho, é você que é filha, é você que anda no sobrenatural, enxergando o invisível. Sabendo que o meu filho e a minha filha não são isso que eu estou vendo. A verdade para o meu filho, a verdade para a minha filha, aquilo que está escrito na palavra, são ensinados do Senhor, poderosos, vencedores, vitoriosos. Que o meu marido é um homem de mãos santas, que me ama como Cristo ama a igreja. Este é o meu marido. Que a mulher santa santifica o marido. Um homem santo santifica a esposa. Que a minha esposa, não é isso que eu estou vendo. A minha esposa é ajudadora idônea que faz bem a mim todos os dias da minha vida. A minha esposa tem veste de força e dignidade. A minha esposa não tem medo do amanhã, porque ela conhece Deus, porque ela ama a Deus. E ela tem sabedoria, ela fala com sabedoria. Esta é você, mulher virtuosa, segundo a palavra. Esta é você. A nossa alma, ela mente para nós. Você não conquista coisas com a sua justiça própria. Conquistamos porque Ele conquistou para nós. É o coração humilde. É o coração aberto, dizendo, Pai, eu te quero. Tu és a minha vida. Tu és tudo para mim. Tu és a minha verdade. Eu te amo. Eu amo ao Senhor. E eu escolhi andar com meu Senhor todos os dias da minha vida, porque eu sei para onde eu estou indo. E você não vai deixar nada te segurar. Aquilo que tem valor para você é a palavra dele. Olha o que Jesus falou. Vamos aprender a enxergar o invisível. Lucas 12. Eu termino com Lucas 12 nessa noite, onde Jesus diz, existe algo maior do que aquilo que você enxerga. Ele diz, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida de um homem não é naquilo que você possui, que você tem. A vida de um homem se constitui na vida abundante de Cristo. A vida eterna, vida maravilhosa, vida poderosa. Enxergando o invisível, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que o diabo é real, mas ele já foi derrotado na cruz de Cristo. Não tenha medo do diabo. Para de ficar pensando que o diabo vai te pegar. Para de ficar pensando, porque eu fiz uma coisa boa hoje, porque eu preguei o evangelho e 10 pessoas se converteram, agora o diabo vai vir e vai me retaliar. Esse pensamento é errado, é fortaleza dentro de você. Trate de orar em línguas e adorar a Deus, para isso cair de você. Porque isso impede você de continuar. Porque você fica com medo do diabo. Quem é o diabo? Foi derrotado pela cruz de Cristo. Foi despojado, foi humilhado pela cruz de Cristo. A Bíblia diz que eu posso pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá me causar. Esta é a verdade para a minha vida. É você que tem que saber a verdade. Confessar a verdade diante de qualquer situação e circunstância. Você não tem que ter medo de nada. É você que tem que saber. Eu sei que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele vai tentar te intimidar. Ele vai tentar te acuar. É você que tem que andar nessa verdade. Eu sei quem eu sou. Sou filha do Deus Altíssimo, coroada de graça e misericórdia. E a sua vida e a minha vida é para tocar pessoas. É para anunciar as boas novas do Evangelho que salva pessoas da morte eterna. É para isso que você foi chamado como filho e como filha de Deus. Então comece a pensar como Deus pensa. Não gaste a sua vida inutilmente, correndo atrás do vento, com medo de tudo. O avião não vai cair, o carro não vai bater. Paulo disse, acabei o que eu tinha que fazer. O diabo tentou matá-lo de tudo quanto é jeito. Paulo disse, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas eu não vou morrer agora, eu não terminei o que eu tinha que fazer. E quando ele terminou, ele disse, Pai, me receba nos tabernáculos. Eu guardei a minha fé, fiz o que tinha que fazer, me receba. Jesus entregou a vida dele a hora que ele quis. Não foi o diabo que tirou. Jesus entregou a hora que ele quis. E essa autoridade é para você e para mim. Para de ter medo da morte. Para de ter medo que o diabo possa fazer com você. Pelo amor de Deus, se levante na verdade. Ore no Espírito, leia a palavra. Você tem autoridade, o diabo tem medo, é de você. É de você que o diabo tem medo. Ele tem medo que você descubra o poder que há em você. Comece a orar, adorar, louvar. A sua vida é preciosa para Deus, muito preciosa. E Ele conta com você e conta comigo. E vamos encorajar uns aos outros. Oh, aleluia! Lucas 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, você é louco, lhe disse. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Disse para aquele homem: Você é louco, porque você vai morrer essa noite. E tudo aquilo que você construiu, para quem vai ficar? Você achou que tinha todo o tempo do mundo, e você construiu riquezas para o mundo, e foi muito rico para com o mundo, e tão pobre para com Deus. Deus não tem problema em te dar dinheiro. Salomão, riquíssimo. Adão, hipermilionário. Moisés usufruiu de todas as regalias na adolescência dele. Você vai encontrar homem, José do Egito, um escravo, que Deus transformou no segundo homem mais poderoso de uma nação. Riquíssimo. Deus não tem problema em te dar dinheiro. O problema é quando você ama o dinheiro mais do que você ama a Deus. Aí está o problema, a avareza no coração do homem, que tem medo do futuro, medo do amanhã, e segura e se priva de coisas, e não permite que Deus use a vida dele para que o reino cresça, para que ele seja um instrumento para Deus alcançar perdidos. Este é o problema. Nós temos que entender que a nossa vida pertence a Deus. E que você pode, nas mãos de Deus, ir em lugares que você nunca sonhou antes. Nunca imaginou. Porque você se entrega para Ele. Trabalhar não te impede de orar em língua, sabia? Pastor Dave trabalhava na madeireira. Cortava madeiras lá nos Estados Unidos. Trabalhava mais de 8 horas por dia cortando madeiras. E ele orava o tempo todo em línguas e trabalhava. Trabalhar não te impede de orar em línguas. Você pode, é uma questão de treino. Você pode orar em línguas enquanto você trabalha. Você pode se edificar na fé enquanto você trabalha. Isso é desculpa da tua alma. Porque se ele conseguiu, você consegue. Eu consigo, ele não é diferente de você. Somos todos iguais perante Deus. Temos corpo, alma e espírito. Não deixe a sua alma preguiçosa te impedir de avançar em Deus. Você pode orar o tempo todo se você quiser. E a oração em línguas vai mudar o seu caráter, vai mudar o meu caráter, vai abrir o seu entendimento, vai trazer revelação para você. E quem pode orar em línguas? Todo aquele que crê no Senhor Jesus. Está lá em Marcos 16. Todo aquele que crê no Senhor Jesus pode falar novas línguas. Pode expulsar demônios porque crê em Jesus. Ele deu para você e para mim. Não é o pregador que expulsa demônios. É quem crê em Jesus expulsa demônios. Não é o pregador que ora com os enfermos. Quem crê em Jesus coloca as mãos sobre os enfermos e ora, eles serão curados. Não é o pregador que ora em línguas. Quem crê em Jesus pode falar novas línguas. Agora, quem crê, está bem claro, quem crê, fala. Porque crê, ele fala novas línguas. Porque ele crê, ele expulsa demônios. Porque ele crê. É para você e é para mim. E é para você que está comigo pela internet. Se você crê, você expulsa demônios, você fala novas línguas. Você ora com os enfermos, eles serão curados. Mas nós temos que crer É o crer. Eu creio, por isso eu falo. Eu não estou vendo, eu creio, eu falo. É enxergar o invisível. Porque nós temos que deixar coisas que estão nos amarrando, nos impedindo de avançar em Deus. A vida continua. Você pode ter um casamento extraordinário. Você pode fazer negócios maravilhosos, porque você tem a mente de Cristo. Você pode perdoar, sim. Você pode abençoar, sim. Você pode. Então, gaste a sua vida, não correndo atrás do vento, mas se firmando todos os dias na verdade. E você vai descobrir que Deus irá te levar em lugares que você nunca imaginou. E não importa a sua idade. Ele não olha a idade. Deus nunca olha a idade. Somos seres espirituais. Aprenda a olhar para você como um homem vencedor, mulher vencedora, forte em Jesus, que tem sabedoria do Espírito, que é onde o Espírito de Deus habita. Eu sou guiada pelo Espírito Santo, sou filha de Deus, guiada pelo Espírito Santo, como você. Então vamos dar tempo ao nosso Pai Celestial. Amém?
Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te amar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.